gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Como você já sabe, se você já me escuta por aqui, eu sou a Lana Nijar, sou psicóloga, sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, faço mestrado também, sou mãe, tenho muitos papéis, além disso, tenho uma empresa também, junto com meu marido, nós empreendemos, temos uma equipe para gerenciar projetos, para gerenciar. E eu comecei já falando um pouco desses papéis todos, né? Porque hoje a gente vai conversar justamente sobre isso. Fazia tempo que eu não fazia um episódio um pouco mais reflexivo, um pouco mais pessoal, mas sempre com muitas dicas práticas e sempre com aplicando, né, os princípios da psicologia e da regulação emocional, inteligência emocional, para deixar a nossa vida mais leve, para que a gente possa, né, construir uma vida que vale a pena ser vivida, segundo os nossos valores. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Então, como dar conta de tudo? Será que é possível dar conta de tudo? Como conciliar vários papéis na nossa vida? É muito, muito importante a gente falar disso, porque eu recebo bastante perguntas. Como eu compartilho um pouco da minha rotina lá no Instagram todos os dias, inclusive, se você não me segue lá, essa é uma boa oportunidade. Enquanto você me escuta aí, você pode ir lá no Instagram procurar Alana Anijar, A-N-I-J-A-R, e aí você pode me acompanhar por lá também, além desses de conteúdos, né, semelhantes aos que eu trago aqui também. Você vai conhecer um pouquinho da minha vida, um pouquinho, né, dos meus valores pessoais e tudo mais. Mas eu recebo muito essa pergunta por lá, né: nossa, Lana, parece que você faz tanta coisa, como que dá conta de tudo? Embora já esteja meio batido falar que é impossível dar conta de tudo, todo mundo já sabe disso, né, mas ainda assim, a gente olha para as pessoas ao nosso redor, pessoas que a gente admira, que conseguem conciliar vários papéis, e a gente acaba fantasiando de que, de alguma forma, aquela pessoa ela tem mais horas no dia do que a gente, ou que ela é mais capaz do que a gente, ou que ela, de alguma forma, consegue, né, de fato, ali, dar conta de todas as coisas. E vocês já sabem que isso não é possível, mas a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto aqui, né? Então, eu falei aqui um pouco desses papéis: mãe, esposa, empreendedora, empresária, né? Psicóloga, acadêmica também agora. E a gente vai falar como que faz para conciliar todos esses papéis, como que lida com a ansiedade, com as cobranças, com as expectativas nossas e dos outros, com prazos e tudo mais. Então, se você tem vários papéis, tem uma vida corrida, se você se sente frustrado com como você tem levado a sua vida ultimamente, já fica por aqui, porque eu acredito que esse nosso bate-papo vai te ajudar. Com certeza você vai sair daqui no final com reflexões importantes para a sua vida. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu quero falar aqui com vocês, então, primeiro de tudo, sobre esse mito do equilíbrio perfeito. Eu já gravei um episódio aqui no ano passado chamado O Mito da Alta Performance. Se você não escutou ainda, vale a pena, vai complementar o que a gente vai conversar aqui. Naquele episódio, eu falo um pouco sobre esse mito, né, de que tem como a gente equilibrar, como a gente tá, aliás, em alta performance em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Essa ideia veio um pouco, né, com o boom do coaching há uns 5 anos atrás, né, mais ou menos, começou a dar esse boom no Brasil, 10, 5 anos atrás, né? Hoje em dia ainda existe, mas eu vejo que bem menos. Com essa vinda do coaching, né, muito dessa questão da alta performance, e aí de você ali preencher aquela roda da vida, não sei se você já preencheu, eu acho bem interessante a atividade, dá mais. Quando você preenche ali, tem que dar uma nota para cada área da sua vida, e aí de repente você deu umas notas mais baixas, outras mais altas. E a ideia, né, na época que eu fiz a formação, que eu já atuei com isso, também já fui atendida nesse sentido, era de que você devia estar com uma nota 10 em tudo, né, 9, 10 ali em tudo, que esse seria o mundo perfeito ideal. E claro que seria o mundo perfeito ideal você ter uma nota boa em todas as áreas da sua vida. Porém, gerava muita frustração, porque parecia que é aquela coisa de estar se tampando com um cobertor curto, sabe? Você conseguia melhorar uma área e aí a outra dava uma piorada. Aí você focava na outra, aí a outra, né, descobria ali do outro lado. Porque, de fato, a gente tem que analisar a nossa vida de acordo com o momento que a gente está vivendo, as prioridades que a gente tem nesse momento, porque a gente não vai conseguir ter uma alta performance e desempenhar um papel excelente em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Se em alguma época da sua vida você conseguir essa proeza, parabéns, você, né, tá muito bem, mas esse não é o padrão. É, o que a gente, né, entende, o que eu consigo perceber na minha vida e na vida das pessoas que eu converso, é que em cada fase da vida a gente tem áreas que são prioridades. E a gente precisa estar ali. Claro que eu não vou desligar completamente minha atenção de outras áreas, mas eu tô, de uma certa forma, equilibrando pratos ali. Isso não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente precisa conversar sobre essa expectativa irrealista de equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, de estar sendo, tendo um desempenho excelente em todas as áreas ao mesmo tempo. Eu não tô aqui fazendo um convite para mediocridade, para você se acomodar e para você ser mediana e não se esforçar. Muito pelo contrário, eu tô falando aqui que naquilo que é prioridade na sua vida hoje, você vai dar o seu 100%. E se você conseguir segurar as outras áreas, né, sem fazer elas despencarem, já tá de grande tamanho, né, de ótimo tamanho. Então, por exemplo, né, vou falar um pouquinho do momento que eu tenho vivido desde que o meu primeiro filho nasceu. Aliás, para quem não sabe, uma novidade aqui, para quem não me acompanha no Instagram, é que eu estou grávida do meu segundo bebê. É isso mesmo. Se você me acompanha um bom tempo e ouviu lá atrás aqui nesse episódio, nesse podcast, eu compartilho até do processo para engravidar que eu tive e tudo mais. Enfim, esse é um outro assunto, mas eu tô grávida de novo, muito feliz, né? Muito planejado, muito querido esse bebê, mais um menininho vindo aí. E os anos antes de eu me tornar mãe, né, de eu engravidar, né, desde 2019, 2020, 2021, foram anos em que eu trabalhei muito. Foram anos onde o trabalho, ele foi, assim, uma das áreas de maior prioridade na minha vida. Eu estava ali, né, recém-formada, queria prosperar, queria ser bem-sucedida, queria alcançar meus objetivos, eu queria conseguir ter uma qualidade de vida melhor, eu queria conquistar muitas coisas, e eu e meu marido, a gente focou completamente nisso, juntos, assim, e isso deu muitos frutos, tivemos muitos resultados, a gente cresceu muito, né, financeiramente, profissionalmente, foi maravilhoso. Claro que com isso, tiveram nessas fases, né, eu tive que abdicar de outras coisas, abdiquei talvez ali de um pouco do meu tempo de lazer, do meu tempo de descanso, da minha vida social um pouco, abdiquei em alguns momentos, até da minha saúde. Isso não é tão saudável assim, né? Mas quando a gente tem um objetivo muito grande, a gente acaba fazendo algumas escolhas, né? E o que aconteceu foi que em 2022, então ano passado, nasce o meu filho, que agora tá com 1 ano e 4 meses, e eu me vi em um outro momento. Foi uma transição, assim, um shift na minha vida, onde de um lugar de trabalhar muito e do trabalho ser, né, a prioridade, eu mudo para focar completamente na minha família, no meu filho. Eu não parei de trabalhar, tanto que o podcast não parou, né, meus conteúdos não pararam, mas eu parei de atender. E eu comecei a priorizar a minha família, priorizar o meu tempo com meus filhos em família. E isso, vocês podem imaginar que se fosse ver todas as áreas da minha vida, também não, durante um tempo não consegui cuidar da minha saúde direito, né? Assim, não consegui fazer exercício físico. A minha vida intelectual também, não só profissional, mas o intelectual, né? Que é quando eu tô ali atendendo, quando eu tava ali produzindo, eu tava sempre estudando, fazendo um curso. E isso, assim, nesse primeiro ano de vida do meu filho, basicamente, deu um stop, né? Eu entrei nesse universo da maternidade, entrei nesse universo de cuidar dele. E essas outras áreas, elas ficaram bem, assim, de lado. E isso, claro que gera uma autocobrança, né? Claro que eu posso estar nesse contexto e olhando para pessoas que estão na fase de trabalhar muito e pensar, nossa, eu não tô fazendo, eu tô ficando para trás. É muito comum a gente estar vivendo uma fase e a gente ficar olhando para pessoas que estão vivendo outra fase e a gente fica se cobrando e realmente, assim, se sentindo frustrada com a nossa vida, com aquilo que a gente está fazendo. Só que isso é uma falta de alinhamento de expectativas com a gente mesmo, uma falta, às vezes, de autoconsciência, de autoconhecimento, porque foi um processo que eu fui chegando nessa conclusão aos poucos, de entender, eu preciso viver essa fase que eu tô. Se eu ficar agora querendo trabalhar ou ficando preocupada porque eu devia estar trabalhando. Eu não vou estar vivendo o presente, que é um ponto tão importante sobre uma vida, né, com sentido, uma vida mais leve, que eu falo tanto aqui com vocês, de viver o presente, de buscar estar realmente, né, consciente do que a gente está fazendo naquele momento, aproveitando cada momento. E eu fui, né, tendo que chegar nesse lugar de... Bom, a minha vida, eu não vou conseguir continuar no ritmo que eu tava naquela área se agora eu tô vindo uma outra área que é tão importante pra mim. E que bom que eu posso desacelerar nas outras áreas pra estar presente nesse momento. Talvez o seu contexto seja justamente o contrário, né? Você tá trabalhando muito e você queria muito construir uma família e isso ainda não tá acontecendo na sua vida. E aí você se compara com pessoas que estão vivendo esse momento. E seja qual for o seu contexto, sempre vai ter alguém para você se comparar vivendo uma vida diferente. Eu citei lá nesse outro podcast que eu comentei, nesse outro episódio, que eu citei o caso, né, da Gabriela Pugliese, que eu ficava me comparando, falava, nossa, ela tem, né, ela malha várias vezes por dia, todos os dias, tem um corpo impecável. E aí eu tive que entender, bom, mas ela trabalha com isso, eu não tenho tempo e nem quero me dedicar a esse tanto que ela se dedica. E tá tudo bem, são fases diferentes, são vidas diferentes, e a gente precisa aceitar isso pra gente conseguir diminuir essa autocobrança. Então, primeiro de tudo aqui, né, é abandonar essas expectativas irrealistas. É a gente perceber que essa pressão, essa sobrecarga em busca do equilíbrio perfeito, ela só nos faz mal. Então, quando a gente vive nessas expectativas irrealistas com a gente acaba se tendo uma sobrecarga emocional muito maior, né? Então, a gente fica fixado em alcançar esse equilíbrio perfeito em todas as áreas da nossa vida, a gente coloca uma pressão sobre nós que não nos permite fazer o melhor que a gente pode fazer naquela circunstância. Isso pode levar a níveis altos de estresse, de ansiedade, até uma sensação de esgotamento. A gente acaba, além da sobrecarga emocional, né, se sentindo inadequado, percebendo que a gente não está respondendo às expectativas que a gente estabeleceu, se sentindo insuficiente, né? Então, esse processo de se comparar com os outros traz muito essa sensação de insuficiência, de eu não sou boa o suficiente, de inadequação. E, como eu falei, a perda da conexão com o momento presente, que é tão precioso, tá? Então, algumas dicas práticas aqui para você conseguir conciliar os papéis que hoje estão diante de você e viver uma vida mais leve. Inclusive, eu vou deixar aqui um convite, caso você esteja vivendo um momento assim. Eu, depois que tive meu filho, voltei para terapia, quis voltar para terapia. E talvez você esteja vivendo um outro momento, mas sentindo essa cobrança muito grande, essa frustração com a sua vida. Talvez você precise de uma ajuda profissional, isso não tem problema nenhum, isso pode ser inclusive um ponto de virada importante na tua jornada. Então, aqui no link da descrição desse episódio, eu vou deixar para você clicar e você pode preencher um formulário e a minha equipe da minha clínica entra em contato com você para te ajudar a encontrar a melhor profissional para te ajudar nesse processo, tá bom? Então, indo para dicas práticas para viver uma vida mais leve, a primeira delas, gente, é saber priorizar aquilo que é prioridade. Então, identificar aquilo que nesse momento da sua vida é mais importante. É claro que a gente não vai focar só nisso e esquecer todo o resto. Mas eu vou entendendo qual é a prioridade dessa estação da minha vida, me permite entender que eu não vou conseguir fazer o excelente que eu esperava em todas as outras áreas, porque nesse momento eu tenho prioridades. Talvez nesse momento a sua prioridade seja o seu trabalho, seja os seus estudos, seja a sua família. Então, seja o que for, você precisa ter clareza dessa prioridade para que você possa, né, se permitir focar nela. O segundo ponto aqui é estabelecer limites. Tá? Então, quando você entende o que é prioridade, e a gente vai falar mais disso logo mais, tenho planos de fazer um outro episódio sobre isso. Mas quando você entende o que é prioridade para você, você consegue dizer não também para aquilo que não é. Então, voltando para meu exemplo pessoal, né, eu sempre trago esses exemplos porque eles podem te ajudar a enxergar na sua vida também. Mas eu tive que dizer não para muitas oportunidades de trabalho, muitos convites. Quando eu tava com um bebê recém-nascido, que ainda mamava, eu tava vivendo meu puerpério. E claro que me dava vontade, né? Aquele fear of missing out, sabe? O FOMO. Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas é esse medo de estar perdendo alguma coisa. Esse termo é muito usado em relação ao uso de redes sociais, né? E essa nossa, esse FOMO de ficar ali o tempo todo vendo, porque eu não quero perder nada. Mas na vida, às vezes, a gente tem esse FOMO também, né? A gente tem que dizer sim pra tudo, a gente tem que estar em todos os lugares, aceitar todos os convites, porque a gente não quer perder nada. Mas eu me vi naquele momento tendo que dizer não, querendo dizer não, mas às vezes com medo de, será que essa vai ser a última oportunidade que eu vou ter? Mas entendendo que aquele momento era pra eu dizer alguns nãos pra outras coisas, porque eu tava dizendo sim pra uma tarefa muito preciosa e muito importante, que era a minha prioridade naquele momento. Então, a gente, quando a gente sabe as nossas prioridades, a gente consegue estabelecer limites melhores. Então, dizer não quando necessário, reconhecer os próprios limites, né, em relação às suas necessidades pessoais, em relação ao teu momento de vida agora. É, e poder colocar esses limites, né, nas tuas relações pessoais, profissionais, vai com certeza ajudar a construir uma vida mais leve. Nesse sentido, também é importante você praticar o autocuidado, né? Então, tá cuidando de você, ter um tempo regular para cuidar de você mesmo. Isso é uma coisa que a gente não pode delegar para ninguém e que, independente da sua prioridade, da sua fase de vida, você precisa cuidar de você, porque é você estando bem que as áreas conseguem estar bem, né? Se você não estiver bem fisicamente, emocionalmente, você não vai conseguir fazer a tua prioridade, você não vai conseguir ser uma boa mãe, você não vai conseguir ser uma boa profissional, uma boa esposa, namorada, filha, seja o que for que seja a tua prioridade nesse momento. Então, priorize esse cuidado com você para que você possa, né, fazer o melhor naquilo que é prioridade hoje. E o quarto ponto aqui é a busca por apoio. Então, é importante nesse processo de conciliar os papéis e tudo mais, que você busque ajuda. Você não precisa passar pelos desafios e fazer tudo sozinha. Isso é uma coisa que, quando as pessoas olham para a minha vida hoje, me perguntam, né, nossa, como você faz tanta coisa? Eu falo, gente, seria impossível fazer tudo que eu faço se eu não tivesse ajuda. E claro que eu tenho uma situação privilegiada, eu tenho ajuda paga, eu tenho ajuda da família. Assim, da família agora eu não tenho ninguém que morando perto, mas constantemente tenho minha mãe, minha sogra que me visitam e tudo mais. Eu tenho uma funcionária na minha casa, eu tenho quase 30 funcionários na minha empresa. Então, isso significa que aquilo que vocês veem eu fazendo, ele vem de um lugar onde eu não faço tudo sozinho, onde existem pessoas que me ajudam, pessoas que estão ali para executar para mim muita coisa, pessoas, enfim, que realmente facilitam esse processo. E eu sei que talvez não seja o seu caso, você não consiga ter uma ajuda assim paga, mas talvez você esteja tentando fazer tudo sozinha, quando você poderia estar pedindo mais ajuda, seja para sua mãe, para um parente, para uma amiga. Não estou falando aqui que as pessoas têm a obrigação de te ajudar, mas às vezes a gente tem esse orgulho de querer fazer tudo sozinha, mas a gente está se afogando nesse processo. Então, seja às vezes no seu trabalho, né, você está ali fazendo sozinho ao invés de pedir para um colega para ajudar, para te ajudar, ou se você empreende, você poderia estar delegando alguma dessas tarefas que você faz, você já poderia sim estar contratando alguém, mas você está ali fazendo tudo sozinha. Então, preste atenção na sua vida hoje, dentro da sua realidade, como que você poderia buscar apoio, pedir ajuda, compartilhar responsabilidades, né? Porque ter uma rede de apoio confiável, incluindo amigos, familiares ou até profissionais, isso com certeza facilita muito o processo de conciliar os papéis da vida. E então eu trouxe para vocês aqui algumas coisas que eu busco fazer que me ajudam a realmente conseguir ter uma vida leve no meio de tantas situações, né? Agora eu tô grávida, tenho mais um bebê vindo a caminho, e é claro que dá uma preocupação, né? Nossa, como vai ser? Eu ainda vou ter esse bebê, tenho mais um ano de mestrado, né, com aí duas crianças, e é normal, sou um ser humano normal, também fico preocupada, também penso como é que vai ser e tal, mas o que eu busco fazer, né, tô colocar minha mente no presente, fazer tudo que está no meu controle hoje para preparar esse futuro que eu desejo, e saber que os desafios vão vir, eu tenho capacidade de enfrentá-los, eu tenho pessoas que me ajudam, e eu vou viver um dia de cada vez, porque agora eu não tenho utilidade nenhuma eu ficar, né, me preocupando, catastrofizando, pensando nas coisas que podem dar errado, porque eu sei que eu já enfrentei desafios antes também e que eu consegui superar. Então, muito do que eu ensino vocês aqui são coisas que eu aplico na minha vida e que me ajudam muito. Então, espero que tenha te ajudado a refletir, que você tenha, né, conseguido pensar em algumas questões na sua vida, coisas que você pode fazer diferente. E lembra que você está difícil demais, você está sentindo, né, uma ansiedade muito intensa, um esgotamento muito intenso, busque ajuda profissional. O link tá aqui na descrição. Vai ser um prazer atender você na minha clínica, tá bom? Um beijo pra você, uma ótima semana. E a gente se vê na próxima terça-feira. Lembra de compartilhar esse episódio com seus amigos, seus familiares. Se você puder vir aqui embaixo e compartilhar nos seus stories, você pode me marcar. Vai ser um prazer ver que você tava ouvindo e saber o que você achou desse episódio, tá bom? Um beijo e até a próxima.